Olá, é hora de acompanhar o mandato popular do deputado Irã Barbosa. Na terça-feira, dia 27, o deputado estadual Irã Barbosa, durante a sessão remota da Assembleia Legislativa de Sergipe, destacou o Dia da Trabalhadora e Trabalhador Doméstico. O parlamentar reafirmou o compromisso do mandato que representa com a luta incansável da categoria pela manutenção dos direitos sociais e trabalhistas conquistados.
No dia de hoje, dia 27 de abril, registrar o Dia da Doméstica, registrar a luta que essa categoria no Brasil inteiro vem travando para a obtenção de direitos. Registrar que no Brasil essa categoria de trabalhadoras e trabalhadores foi até bem pouco tempo considerada como uma categoria de trabalhadores de segunda ordem, porque não eram assegurados a eles todos os direitos que eram assegurados aos demais trabalhadores. Isso foi uma conquista recente da história política do nosso país. É bom analisar em que contexto é que se dá o avanço dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. Portanto, eu quero aqui estender minhas felicitações a essa luta e de novo me comprometer com as pautas que a categoria defende pela manutenção dos seus direitos.
Ainda na terça-feira, o professor e deputado estadual Irã Barbosa destacou a realização da 22ª Semana Nacional em Defesa da Promoção da Educação Pública, que teve início na segunda-feira, dia 26, e segue até o sábado, dia 1º de maio.
Nós estamos na 22ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. A nossa confederação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, organiza há 22 anos essa semana, uma semana de debates, que tem como tema este ano, sem ensino público, sem chance, aprenda essa lição. É evidentemente um apelo para a importância da educação pública no nosso país, o significado que ela tem.
Também na terça-feira, dia 27, o deputado estadual Irã Barbosa destacou que considera que as comissões parlamentares de inquérito são instrumentos disponibilizados pelo ordenamento constitucional para o trabalho dos poderes legislativos, assegurando, inclusive, às minorias parlamentares a prerrogativa de decisão de sua instalação.
Eu fui deputado federal, assinei CPI, eu fui vereador em Aracaju, Deda era prefeito, o líder do governo, Deda era prefeito, portanto era do meu partido. O líder do governo era Emanuel Nascimento, que veio conversar, tinha proposta de CPI. Eu disse: Emanuel, essa daqui eu não vou assinar, mas essa outra eu assino, porque essa outra eu concordo. Assinei CPI, era a ideia da prefeita. A orientação do governo era para não assinar. Não tenho problema de assinar. Assinei aqui, esta legislatura. O deputado Samuel Carvalho, que é um dos proponentes dessa CPI, sabe, veio conversar comigo, me convenci da importância da CPI que ele estava propondo, assinei. Eu não tenho avaliação ou juízo a priorístico sobre CPIs. Eu quero conhecer quem está propondo a fundamentação.
Após as cobranças de respeito à lei nacional que trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação e das denúncias de ilegalidade na tentativa de instalação do Conselho Estadual do Fundeb, feitas pelo deputado estadual Irã Barbosa na Assembleia Legislativa de Sergipe, o Poder Executivo enviou ao Parlamento Sergipano o projeto de lei 89/2021, que dispõe sobre a instituição do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que foi aprovado por unanimidade na manhã da quarta-feira, dia 28.
Vou com muita satisfação votar, evidentemente, favorável a esse projeto por entender a sua importância, a sua necessidade, e vejo nisso uma retratação do governo com o Poder Legislativo, porque as medidas anteriores, elas de fato atropelavam e, de certa forma, tiravam de nós, aqui na Casa Legislativa, uma prerrogativa estabelecida nacionalmente. Então, nós temos que corroborar com essa medida, é uma medida importante. Eu quero enfatizar a necessidade dos conselhos serem priorizados.
Na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe, da quinta-feira, dia 29, Irã destacou que o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, será marcado por uma mobilização nacional para denunciar a política genocida do governo federal, convidando toda a população para se somar e participar das atividades organizadas pelas centrais sindicais.
Quero aqui também aproveitar para dizer que no sábado, as centrais sindicais, as frentes populares que nós temos atuando aqui em Sergipe, os movimentos sindical, social, estão organizando uma carreata que terá concentração a partir das 8h30, ali na Praça dos Queira Campos, a Praça Dom José Tomás, e essa carreata será uma carreata solidária, porque nós vamos estar sim denunciando também a fome, as causas da fome, e vamos estar buscando de forma solidária fazer a distribuição do que se arrecadou, né? Os trabalhadores arrecadaram durante esse período da campanha que foi sendo feita pelas RAIS.
O deputado estadual Irã Barbosa participou na manhã da quinta-feira, dia 29, do Encontro Estadual da Articulação do Semiárido Brasileiro, Sergipe, que teve como tema Em Tempos de Pandemia, Resistência Vermelha. O evento foi realizado de modo remoto pela internet e contou com as participações de Rafaela Alves, dirigente do Movimento Popular dos Pequenos Agricultores, o MPA, e do secretário de Estado da Agricultura e Pesca, André Bonfim. Na ocasião, o parlamentar saudou os participantes e parabenizou a coordenação da ASA Sergipe pela organização do encontro e pelo tema escolhido, que pauta o cenário atual de pandemia de Covid vivido por todos os brasileiros, apontando para um ideal de esperança e resistência pela esquerda.
Entrevista.
O convidado dessa semana para o nosso quadro de entrevistas é o presidente da CUT, o professor Roberto Silva. Professor Roberto, quais as pautas centrais para o movimento sindical neste momento?
Entendo que é extremamente central a luta pelo fora Bolsonaro, a luta para derrubar esse governo genocida, para que ainda em 2021 nós possamos ter eleições diretas, de modo a elegermos um presidente que assuma o compromisso, primeiro, de abandonar a política ponto para o futuro, a política econômica ponto para o futuro, de revogar medidas que foram aprovadas dentro dessa política, como a emenda constitucional 95, que limita o teto dos gastos, como a emenda constitucional 103 da reforma da Previdência, a 109 da chamada PEC emergencial, a reforma administrativa, são medidas que estão contempladas dentro de um golpe, dentro de uma política econômica chamada de ponto para o futuro, que Temer implementou, o governo Temer golpista e o governo Bolsonaro golpista também dá continuidade. Portanto, mais do que nunca, é central a luta pelo fora Bolsonaro e a luta contra essa política econômica nefasta.
Quais os principais desafios para a classe trabalhadora diante do cenário de pandemia que estamos enfrentando?
A pandemia trouxe desafios para a classe trabalhadora imenso, que é o processo do distanciamento social, a obrigação do distanciamento social e um processo de desmobilização da classe, então essa retomada da mobilização das ruas, e por isso o debate e a luta pela vacina ela é crucial. Não tenho dúvida que a política de vacinação do governo Bolsonaro é uma política, uma tragédia, que não tem qualquer perspectiva, mas isso, na nossa avaliação, é parte de uma política genocida do governo, que nunca teve ação efetiva de enfrentamento à pandemia e colocou o povo brasileiro à própria sorte, e muitas mortes estão sendo ceifadas, infelizmente. Nós chegamos no 1º de maio de 2021 com mais de 400 mil vidas perdidas, o que é extremamente grave.
Neste 1º de maio, as centrais sindicais estão realizando uma campanha e uma carreata solidária, que tem como tema O culpado da fome no Brasil é Bolsonaro. Como tem sido a adesão e a participação da população a essa mobilização?
Nós não podemos deixar de rotular de quem é a culpa pela miséria do povo brasileiro, pelo desmonte das políticas sociais que vinha sendo implementada no governo Lula e Dilma, que tinha sérios impactos na qualidade de vida do povo brasileiro, e que essas políticas simplesmente foram desmontadas, destruídas por esses governos golpistas. O governo Temer é golpista, o governo Bolsonaro golpista, que ganhou a eleição a partir de um golpe, né, que prendeu o presidente Lula numa prisão política para impedir a sua candidatura em 2018. Portanto, nós precisamos dar nomes e por isso acreditamos e defendemos que esse debate com a classe trabalhadora, realizamos da drive-thru durante a semana para recolha de alimentos junto à população, mas fazendo sempre esse debate. A culpa da pobreza do povo brasileiro, da miséria, da fome é de Bolsonaro, por isso, fora Bolsonaro já.
É isso aí. Na próxima semana voltamos com mais um podcast do Mandato Popular do deputado estadual Irã Barbosa. O Mandato Popular de Irã Barbosa agradece por sua companhia. Ficamos por aqui, mas a luta continua.